Sintonizam a Voz da América, transmitir em português, a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a esta edição da Voz da América de 16 de fevereiro. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 9 graus centígrados, céu encoberto. Nos primeiros 30 minutos está convosco o João Santa Rita, a produção é do Mariano Bartolomeu. Vamos começar, como sempre, com os títulos das principais notícias internacionais. O presidente francês decide não reduzir o número de tropas no Sahel. Um americano morto e vários feridos num ataque no Iraque. Os primeiros 30 minutos desta emissão são dedicados à Angola. Atividades económicas da família de João Lourenço estão a ser investigadas, diz consultoria financeira. Nós temos reações. Mais informações sobre fome no Namíbia. Agora, com notícias de mortes. Fique connosco para ouvir estas e mais reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O presidente francês Emmanuel Macron decidiu não efetuar uma redução imediata do número de tropas francesas que combatem rebeldes islâmicos na região do Sahel, na África Ocidental, afirmando que seria um erro efetuar uma retirada precipitada. Macron disse ter tomado a decisão depois de uma cimeira virtual com dirigentes de 5 países do Sahel e aliados, durante a qual o Tchad anunciou o envio de 1.200 soldados para fortalecer o contingente de 5.100 soldados franceses. A França enviou tropas para a região há 8 anos atrás para impedir o colapso do governo do Mali face a uma rebelião islâmica. 55 soldados franceses morreram na região desde então e a intervenção francesa já custou ao país milhares de milhões de euros. Macron anunciou que nos próximos meses serão efetuadas importantes operações militares com a ajuda de tropas do Tchad, Mali e o que disse ser contribuições da Mauritânia. Homens armados com katanas e machados mataram 10 pessoas num ataque a uma aldeia na parte leste da República Democrática do Congo, disseram fontes locais que acusaram uma milícia islâmica de responsabilidade. O ataque ocorreu na aldeia de Kalnebro, no Kivu Norte, a 45 km de Beni. O exército diz estar em perseguição dos atacantes, que se pensa pertencem às chamadas Forças Aliadas Democráticas, um grupo islâmico do Uganda. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados revelou que mais de 2 mil civis foram mortos em 2020 pelas milícias rebeldes na República Democrática do Congo e alertou para a violência contínua na região. Iniciou-se no Tribunal Penal Internacional o julgamento de 2 homens acusados de liderarem milícias cristãs que levaram a cabo ataques generalizados contra muçulmanos na República Centro-Africana. Alfred Yekatine e Patrice Edouard Gaisosana rejeitaram as acusações e declararam-se não culpados. A junta militar que tomou o poder num golpe de Estado do Myanmar prometeu hoje realizar eleições e entregar o poder a quem vencer essas eleições, ao mesmo tempo que a polícia apresentou novas acusações contra a antiga dirigente do país, Aung San Suu Kyi, que se encontra em prisão domiciliária. A antiga dirigente, que faz face a acusações de possuir ilegalmente 6 aparelhos de rádio de transmissão, foi agora acusado de violar a lei de administração de desastres naturais. O estado de emergência foi, entretanto, declarado por um período de 1 ano. Manifestações e greves continuam, entretanto, a registar-se através do país. 6 pessoas foram hoje feridas na cidade de Maung Mia, quando a polícia disparou balas de borracha sobre manifestantes que protestavam contra a prisão de um professor. As autoridades disseram que um polícia morreu como resultado de ferimentos sofridos durante uma manifestação ontem em Mandalay. Pelo menos 45 pessoas morreram e 6 ficaram feridas e um número desconhecido continua desaparecido devido à queda hoje de um autocarro num canal de água no distrito de Madhya Pradesh, no centro da Índia. O acidente ocorreu na localidade de Rampur, Naikin, quando o veículo saiu da estrada e caiu num canal de água, disse o agente responsável pela esquadra local. Um trabalhador contratado da coligação dos Estados Unidos no Iraque foi morto e pelo menos 6 outras pessoas feridas num ataque no norte do Iraque a noite passada. Pelo menos 3 rockets atingiram uma área entre o aeroporto da cidade de Erbil e uma base de tropas americanas. Dois outros rockets atingiram bairros civis. Entre os feridos, encontra-se um soldado americano e vários trabalhadores contratados pelas forças americanas. O secretário de Estado americano, Anthony Blinken, disse ter estado em contacto com o primeiro-ministro do governo regional do Kurdistão, Mazrun Barzani, para discutir o incidente. O presidente do Iraque, Ba'an Saleh, avisou que o ataque assinala o que chamou de uma escalada perigosa, classificando-o de um ataque terrorista criminoso. A Alemanha avisou hoje o Irão para não bloquear inspeções da Agência Internacional de Energia Atómica. Uma fonte diplomática disse à agência Reuters ser completamente inaceitável que o Irão crie obstáculos às inspeções. Os Estados Unidos apelaram hoje aos rebeldes húteis no Iémen para suspenderem o seu avanço sobre a cidade de Ma'arib e participarem em esforços internacionais para se encontrar uma solução política para o conflito. As Nações Unidas avisaram que o ataque a Ma'arib ameaça deslocar centenas de milhares de pessoas. A região de Ma'arib, rica em gás, tem sido o local de refúgio de centenas de milhares de pessoas fugidas de outras zonas de guerra no Iémen e os rebeldes encontram-se agora a cerca de 30 quilómetros da cidade. Aqui nos Estados Unidos, um legislador do Partido Democrata iniciou hoje uma ação em tribunal acusando o antigo presidente Donald Trump e o advogado Rudy Giuliani de conspirarem para incitar a violência na invasão ao edifício do Congresso no passado dia 6 de janeiro. A ação foi apresentada num tribunal distrital da capital americana pelo deputado Benny Thompson, que preside ao Comitê de Segurança Interna na Câmara dos Representantes. O conselheiro de Donald Trump, Jason Miller, disse em resposta que o antigo presidente não incitou e não conspirou para incitar qualquer ato de violência.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O presidente angolano, João Lourenço, está a ser investigado há um ano por procuradores americanos que acreditam ter provas de violações da legislação dos Estados Unidos por parte do chefe de Estado, família e parceiros de negócios. A informação é avançada pela consultora especializada em análise de gestão de riscos em África e no Médio Oriente, a Pangea Risk, segundo revela o jornal português Expresso. Os investigadores têm centrado a sua ação naquilo que se diz serem transações bancárias ilegais, fraudes bancárias para a compra de imóveis nos Estados Unidos e uma conspiração para defraudar o Departamento de Justiça dos Estados Unidos pela família Lourenço. Os ouvintes podem ver mais pormenores no nosso portal voaportugues.com. Até agora, há que dizer, não houve qualquer reação por parte do governo ou da presidência. O Venâncio Rodrigues foi, entretanto, buscar as reações dos partidos da oposição.
A UNITA, a KDC e o PRS advertem que, a aprovarem-se as suspeitas, o país vai sofrer consequências. O deputado Joaquim Nafoia da UNITA diz que o seu partido dispõe de dados que coincidem com a informação avançada pela consultora americana e adverte que, caso as suspeitas se confirmarem, o país sairá muito prejudicado. Nafoia defende que a Procuradoria-Geral da República não devia esperar que investigações desta natureza sejam realizadas a partir do estrangeiro.
Nós temos esses dados todos. Não há nada de errado ali. Aliás, há uma coincidência os dados que o jornal Expresso avança e os dados que nós temos. A luta que existe é do grupo que roubou menos e do grupo que roubou mais. Mas todos são gatunos. O primeiro prejuízo é a imagem do país. A imagem de todos nós como angolanos. Que é inquinada quando a maioria da população é alheia aos atos de corrupção. Isso vai afugentar os investidores estrangeiros. Agora, eu entendo também que se as nossas instituições, o PGR, estivessem a funcionar em pleno, evitaríamos essa investigação dos nossos dirigentes a partir de fora.
Também o secretário-geral do PRS, Rui Malopa, considera que as investigações em curso fazem parte das inúmeras denúncias da oposição sobre a corrupção em Angola, envolvendo altas figuras do partido no poder.
Presidente João Lourenço, depois reconheceu publicamente, estou lembrado, uma das passagens dizia que todos estavam envolvidos, incluía-se a ele próprio. Portanto, não é novidade para nós que tal facto seja real. Mas a única inquietação que se possa trazer é essa relação de Angola com os Estados Unidos. Podemos esperar consequências como, por exemplo, afrouxamento de relações com os Estados Unidos, a aplicação de sanções, e isto só vai prejudicar grandemente a situação económica e social do país. É este o grande receio. Portanto, o país poderá entrar numa fase difícil, vai piorar aquilo que já está difícil.
Isso mancha a imagem e a reputação de Angola no contexto internacional, defende por seu turno o líder da Casa CE, Manuel Fernandes. O político sublinha que, a ser verdade, o presidente João Lourenço deverá ter a coragem para se defender e esclarecer o que se passou.
A ser verdade, vai por terra toda uma expectativa que foi gerada, né, no combate à corrupção. São essas coisas que os políticos deviam saber, que quando está no exercício de um determinado cargo e tem missões futuras, o que é que tem que fazer para não dar o seu consulado e também prejudicar a imagem do país? Vai ser uma situação muito penosa, muito feia para a imagem de Angola. Isto vai fazer com que se perca a credibilidade e até com o puro arrasto poder até inibir potenciais investimentos do país, de ter sido como um país não sério, ou um país cujos responsáveis não são sérios. Isto é que é mau. Também o próprio presidente da República ainda diz que ele terá o direito de defesa a poder esclarecer, e é bom que de facto se prove o contrário.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Vamos agora para o Namíbia, de onde nos continuam a chegar notícias de fome na região do Virei. Desta vez, dois ativistas disseram ao nosso correspondente Armando Chicoca terem-se já registrado mortos. Armando.
Caçador Mocombo, diz a Voz da América.
Eu, na semana passada, estive no município do Virei. O fome entrou nas populações, até na área de Vitiaviga, já morreu 3 pessoas mesmo com fome. Os então abandonaram as localidades deles, só vi na população do Cabelo Camo, o morrer ao que lá tem os fazendeiros. Ele acha que às vezes vamos encontrar um bocado de emprego para trabalhar na fazenda para adquirir um bocado de comer. Está a vir com as crianças dele, estão abandonando os quimbos. Os povos de lá do Matumbelunda, povo do Quirreque, tudo está se concentrando só no Cabelo Calmo. Esse é de 3 pessoas que morreram à fome na área de Vichaviva. Vichaviva é uma população que pertence à comuna do Caende. E até que vinha mesmo informar devidamente do município no Virei, é um enfermeiro que trabalha no lugar, o enfermeiro chamado Bumbum. Nós, como somos ativistas, é por isso que viemos informar isso. Essa situação tem que chegar ao governo central para ouvir que no município do Virei, daqui a um pouco, vai morrer mais de centenas de pessoas que vão morrer à fome.
Não percebo. Porque que alguns sombas insinuavam as comunidades para não falarem da fome, a empresa privada, disse Caçador Mocongo.
Quem é que fala que é mentira? Só administradores, alguns seculos, sombas. É que faz que essa informação não poderia ficar lá no governo central. O governo tem que ser informado. Eu vi, eu estive lá, eu andei naquela área, vi as pessoas como que está se passando. Por que que vocês foram no Chicoca? O Chicoca publicou isso. Se o Chicoca publica, é para o governo saber. Ele não quer só esconder a informação.
Afonso Gangula, outro ativista cívico nas comunidades mucubais, descreve de dramática a situação na fome no interior do município do Virei.
Morreu 3 pessoas com fome, mas está o rapaz entre 14 e 18 anos. E na área do Catuntana, também pertence ao município do Virei, um desmobilizado de regime militar também escapou, morreu com fome. Nós estamos a apelar o nosso presidente da República, João Lourenço. Nós, como os antigos combatentes, defensores da pátria, estamos a morrer com fome.
Maida Tavares, vice-governadora da província do Namíbe para a esfera política, econômica e social, disse muito recentemente à Voz da América, na localidade de Quiti-Quiti, município do Virei, que a questão da fome nas comunidades rurais está identificada e o governo da província do Namíbia, junto aos seus parceiros sociais, trabalham no sentido de implementar cozinhas comunitárias nas zonas cinzentas. Namíbia, Voz da América, Armando Chicoca.
Vem aí uma lei que vai transformar o Banco Nacional de Angola, o BNA, como instituição totalmente independente do Poder Executivo. O Presidente da República já assinou uma proposta de lei. Foi entregue à Assembleia Nacional para ser discutida e aprovada. O Manuel José Fui ouvir os especialistas.
O professor e especialista em análise, auditoria e contabilidade financeira, Eduardo Lucossi, entende que com a atual estrutura económica e política de Angola, é quase impossível uma lei desta natureza a funcionar em termos práticos.
O caso do nosso país não é possível, porque ainda continuamos a funcionar como se fosse um partido do Estado. O próprio presidente tem influência no Banco Central, portanto o Banco Central é a caixa do Estado. Desde que o Estado é partidarizado, já é politizado, esse sistema não vai funcionar. Talvez passada, mas na realidade vai ser um pouco difícil.
Na mesma linha de pensamento está outro economista, o especialista em gestão bancária, Estevão Gomes.
Nós ainda temos essa convergência entre o setor político e econômico. Mesmo o próprio presidente do partido, ainda é o presidente da República. Tudo isso são fatores que influenciam significativamente aquilo que é a gestão do Banco Central e do Ministério das Finanças e outros ministérios.
José Severino, presidente da AIA, a Associação Industrial Angolana, tem um entendimento diferente.
Foi desastroso para o país. Acho que não é só uma questão de exigência, recomendação peremptória do FMI e do Banco Mundial. Não. Há muito que nós vimos como associações a pedir a reformulação desse conceito de gestão. Estou convencido, estou seguro que há profunda seriedade nesta intenção de se apresentar ao futuro. Profundo. Aliás, o nosso modelo de economia está a mudar, com algumas particularidades que precisam de ser tidas em conta.
Outro especialista, Damião Cabulo, pensa que, mesmo com a aprovação de uma lei, a aplicação prática encontraria obstáculos.
Independente das instituições, acho que vai ser difícil. Todo indivíduo que está dentro de uma instituição e que tem cargos de direção, devem exatamente favor. Isso é questão de despartidarizar as instituições. Uma coisa é país, outra coisa é partido. Você não pode gerir as instituições. Cada da vontade política. Não é uma vontade política. Não pode estar acima da vontade da nação. E a independência das instituições é exatamente uma contra os interesses dele. É uma ameaça.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
De Cabinda chega-nos uma notícia preocupante. Portadores do HIV, o vírus que causa a SIDA, queixam-se da inexistência de antirretrovirais, os medicamentos vitais para impedir a doença e também para que as mães grávidas portadoras do vírus não os transmitam aos seus bebés. José Manuel.
De acordo com alguns pacientes portadores de HIV que falaram a Voz da América, Cabinda registra desde outubro do ano passado uma ruptura de estoques em antirretrovirais, uma situação sem fim à vista que está a obrigar muitos doentes a substituírem os antirretrovirais com doses de Bactrim.
A situação que nos preocupa mesmo como mãe é mesmo a medicação, senhor. É mesmo a medicação, pelo menos em termos de leite, nós temos tido apoio. Mas o que nos inquieta do momento mesmo é a medicação. Do momento, desde o final do ano passado, só estamos a receber Bactrim, mas eu recebia medicamentos da segunda linha. Mas desde o final do ano passado, só estamos a receber Bactrim. Dizem que há escassez do próprio medicamento a nível provincial.
Nesse momento é a medicação que está mesmo difícil, que já não tem. Pessoas estão assim há muito tempo sem fazer a medicação.
O medicamento não tem, mas estão a tomar Bactrim. Bactrim é um medicamento que estão a tomar só para não ficar assim, porque aquilo é um suplemento que está em falta. Então, por causa daquilo, estão a tomar Bactrim para não ficar assim parado.
Entretanto, a coordenadora do Centro de Aconselhamento Irmãs Maria Imaculada, afeto à Diocese de Cabinda, manifestou-se preocupada com a situação e disse que muitos doentes podem ver a sua saúde a agravar.
Olha, a questão dos fármacos é uma situação que nos está a dar muita dor de cabeça. A província de Cabinda, desde outubro até hoje, não tem fármacos. E nos disseram que os fármacos estão em Luanda, não há transporte. Eu queria aproveitar e pedir à primeira dama, como é que vamos ter crianças livres, nascer livre para brilhar, se desde outubro até hoje essas mães grávidas não têm retrovirais? É uma situação muito preocupante para nós. Então, queremos pedir ao Presidente da República, à Primeira Dama, que se preocupassem, podem me pagar um bilhete. Se não puderem me pagar o bilhete, eu própria posso me disponibilizar e ir até Luanda, pelo menos trazer algumas caixas de medicamentos para podermos atender as mulheres grávidas, para que o nosso programa não seja boicotado, porque temos medo que daqui a algum tempo teremos crianças seropositivas por causa dessa situação.
Já Maria Nhunga, madrinha do projeto Nascer Livre para Brilhar, lamentou a situação da falta de retrovirais em Cabinda, e pediu ao governo a aquisição célere dos fármacos.
O governo da província de Cabinda está fazendo tudo para que o mais rápido possível cheguem os fármacos aqui em Cabinda para poder socorrer os nossos filhos, as nossas mamás, os nossos netos. Por isso, não se desanimem, mais dias, menos dias, pela mesma esperança, nós teremos os nossos fármacos aqui.
José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Esta é a Voz da América, a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada com várias rádios na Guiné-Bissau. Quando isso iniciar a segunda meia hora, vamos ter duas outras emissoras da Guiné-Bissau em FM e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Sexta-feira é dia do Saúde em Foco. Vamos ter a nossa médica residente, a doutora Nádia Kamate. Vamos falar da Covid-19 em África, particularmente das vacinas. O que é que se passa em África com as vacinas? Com a doutora Nádia Kamate, pode enviar perguntas para o nosso WhatsApp. O número é 1908-652-4584. Pode também enviar perguntas para o nosso número local em Angola, 932-348-698. Agora, a falar de lixo, os professores não estão nada satisfeitos com uma decisão do governo de os obrigar a participar em campanhas de limpeza de lixo.
Admar Ginduma, secretário-geral do Simprof, condena o facto do governo da província de Luanda obrigar os professores a participarem do ato de limpeza realizado esta segunda-feira em Luanda.
É inconcebível e é absurdo, em pleno século XXI, pensar-se que podemos voltar aos tempos dos sábados vermelhos, onde as pessoas eram convocadas todos os sábados para participar desse tipo de campanhas. Então, quem disse que é competência do professor é recolher o lixo de forma compulsiva? E mais, o tal texto fala que aqueles que não comparecerem serão alvo de medidas sancionatórias. Mas onde é que nos encontramos afinal? Nós estamos num Estado democrático e de direito, e a atividade do professor é muito bem conhecida. Portanto, se o governo é incompetente e não consegue resolver o problema do lixo na província de Luanda, tanto essa responsabilidade não pode ser atacada aos professores. O governo, na verdade, deve ter mecanismos eficazes, ou deve estudar mecanismos eficazes para resolver o problema do lixo na província de Luanda.
Joana Lina, governadora provincial de Luanda, que participou da limpeza da cidade que dirige, disse à imprensa que a limpeza vai continuar. Koke Mukuta, Luanda.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol europeu, pois regressa à Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do futebol europeu e do mundo. Estamos nos oitavos de final, portanto ainda 16 equipas na competição e hoje 4 delas estão em ação. Temos, portanto, 2 jogos. O grande jogo é aquele em Espanha, onde o Barcelona recebe o Paris Saint-Germain do Neymar, mas PSG sem Neymar e sem Di Maria, ambos lesionados. No Barcelona, a salientar o regresso do defesa central Piqué, mas ainda também a ausência de outros jogadores como Sérgio Roberto, Coutinho e Ansu Fati. Barcelona, neste momento, em terceiro lugar no campeonato espanhol. O PSG está em segundo no campeonato francês. O outro jogo de hoje é aquele entre o Leipzig da Alemanha e o Liverpool de Inglaterra. Liverpool, a atravessar um mau período, está em sexto lugar no campeonato inglês, a 13 pontos do líder. O Leipzig está em segundo no campeonato alemão. Ontem, em Portugal, o Sporting aumentou a vantagem no topo da tabela ao derrotar o Paços de Ferreira por 2-0. Sporting tem agora 10 pontos de vantagem sobre o segundo, o Porto, e esta foi a sua 7ª vitória consecutiva. O treinador do Sporting, Ruben Amorim, comentou isso.
É importante, mas nem olhamos tanto a isso. Jogamos jogo a jogo, queremos ganhar. Era um jogo importante contra uma boa equipa, uma excelente equipa, manter esta senda de vitórias, mas não mais que isso. Era mais um jogo, temos que ganhar como temos agora a ganhar o Portimonense.
Ruben Amorim, treinador do Sporting, a quem perguntaram também sobre o facto de que na história do futebol português nunca nenhuma equipa com 10 pontos de vantagem no topo perdeu um campeonato. O que é que isso significa para o Sporting?
Para mim não significa nada.
Nada, portanto, não significa nada. No futebol africano prossegue hoje o campeonato africano de sub-20 com jogos do grupo C, nomeadamente Gana-Tanzânia e Gâmbia-Marrocos. Ontem, como os ouvintes sabem, Moçambique perdeu por 2-0 com Uganda num jogo do grupo A. E no grupo B houve dois empates. Burkina Faso e Tunísia empataram a 0 golos, enquanto a Namíbia e a República Centro-Africana empataram a 1 golo. E agora vamos para o basquetebol americano, a NBA. Ontem estiveram frente a frente o líder da Conferência Leste, o Filadélfia, e o líder da Conferência Oeste, o Utah Jazz. Foi o Utah Jazz que, a jogar em casa, venceu 134-123. Em terceiro lugar na Conferência Oeste está o Los Angeles Clippers, que ontem jogou em casa e bateu o Miami 125-118. Atlanta Hawks, do angolano Bruno Fernando, perdeu com o New York Knicks e, mais uma vez, Bruno Fernando nem no banco esteve, embora tivesse jogado no fim de semana. Surpresa ontem foi dada pela equipa aqui da casa, Washington Wizards. É verdade, derrotou o Houston Rockets e ganhou bem, 131-119. Todos os dias, na nossa página no Facebook, temos a pergunta do dia ao qual os ouvintes podem responder. Hoje, a pergunta versa a campanha de limpeza do lixo em Luanda. Algumas pessoas são da opinião que, se o cidadão paga impostos, o Estado deve prestar os serviços pagos pelo cidadão. Outras defendem que todos devem contribuir na limpeza, porque o país é de todos. O ouvinte participa nesta campanha? Porquê? Vá à nossa página no Facebook e entre no debate. Filipe Nunda, por exemplo, já respondeu. Disse, cito, nunca farei isso. Antes, primeiro, que me retirem a taxa de lixo que eu pago todos os meses diante da fatura de energia. Ou então quero ver o exemplo de qualquer deputado a fazer a sua parte limpando o lixo em qualquer rua. Outro ouvinte, Simão Manuel, todos os meses pago o lixo com fatura de energia. Porquê é que não pagam as operadoras de limpeza? Participe nos debates, ouvinte, em redor das nossas perguntas diárias. Vá ao nosso Facebook VOA Português. E pronto, estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Vem aí a segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel, que vamos ter reportagens dos países africanos de língua oficial portuguesa e mais. Continuo com a Voz da América. Continuo connosco.
Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, nesta terça-feira, 16 de fevereiro de 2021. Produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amêncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, presidente francês abandona planos para tirar tropas do Sahel, onde combatem rebeldes islâmicos. Pelo menos 10 civis mortos no ataque na República Democrática do Congo. E militares no Myanmar impõem estado de emergência, prometem eleições e formulam novas acusações contra a antiga dirigente do país. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Estamos na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. Basta escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o mais um 908-652-4584. Uma vez mais, boa escuta.
O presidente francês Emmanuel Macron decidiu não efetuar uma redução imediata do número de tropas francesas que combatem rebeldes islâmicos na região do Sahel, na África Ocidental, afirmando que seria um erro efetuar uma retirada precipitada. Macron disse ter tomado a decisão depois de uma cimeira virtual com dirigentes de 5 países do Sahel e aliados, durante a qual o Tchad anunciou o envio de 1.200 soldados para fortalecer o contingente de 5.100 soldados franceses. A França enviou tropas para a região há 8 anos atrás para impedir o colapso do governo do Mali face a uma rebelião islâmica. 55 soldados franceses morreram na região desde então e a intervenção francesa já custou ao país milhares de milhões de euros. Macron anunciou que nos próximos meses serão efetuadas importantes operações militares com a ajuda de tropas do Tchad, Mali e o que disse ser contribuições da Mauritânia. Homens armados com katanas e machados mataram 10 pessoas num ataque a uma aldeia na parte leste da República Democrática do Congo, disseram fontes locais que acusaram uma milícia islâmica de responsabilidade. O ataque ocorreu na aldeia de Kalnebro, no Kivu Norte, a 45 km de Beni. O exército diz estar em perseguição dos atacantes, que se pensa que pertencem às chamadas Forças Aliadas Democráticas, um grupo islâmico do Uganda. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados revelou que mais de 2 mil civis foram mortos em 2020 pelas milícias rebeldes na República Democrática do Congo e alertou para a violência contínua na região. Iniciou-se no Tribunal Penal Internacional o julgamento de 2 homens acusados de liderarem milícias cristãs que levaram a cabo ataques generalizados contra muçulmanos na República Centro-Africana. Alfred Yekatin e Patrice Edouard Gaisonsana rejeitaram as acusações e declararam-se não culpados. A junta militar que tomou o poder num golpe de Estado do Myanmar prometeu hoje realizar eleições e entregar o poder a quem vencer essas eleições, ao mesmo tempo que a polícia apresentou novas acusações contra a antiga dirigente do país, Aung San Suu Kyi, que se encontra em prisão domiciliária. A antiga dirigente, que faz face a acusações de possuir ilegalmente 6 aparelhos de rádio de transmissão, foi agora acusado de violar a lei de administração de desastres naturais. O estado de emergência foi, entretanto, declarado por um período de 1 ano. Manifestações e greves continuam, entretanto, a registar-se através do país. 6 pessoas foram hoje feridas na cidade de Maung Mia, quando a polícia disparou balas de borracha sobre manifestantes que protestavam contra a prisão de um professor. As autoridades disseram que um polícia morreu como resultado de ferimentos sofridos durante uma manifestação ontem em Mandalay. Pelo menos 45 pessoas morreram e 6 ficaram feridas e um número desconhecido continua desaparecido devido à queda hoje de um autocarro num canal de água no distrito de Madhya Pradesh, no centro da Índia. O acidente ocorreu na localidade de Rampur Naikin, quando o veículo saiu da estrada e caiu num canal de água, disse o agente responsável pela esquadra local. Um trabalhador contratado da coligação dos Estados Unidos no Iraque foi morto e pelo menos 6 outras pessoas feridas num ataque no norte do Iraque a noite passada. Pelo menos 3 rockets atingiram uma área entre o aeroporto da cidade de Erbil e uma base de tropas americanas. 2 outros rockets atingiram bairros civis. Entre os feridos, contra-se um soldado americano e vários trabalhadores contratados pelas forças americanas. O secretário de Estado americano, Anthony Blinken, disse ter estado em contacto com o primeiro-ministro do governo regional do Kurdistão, Mazrun Barzani, para discutir o incidente. O presidente do Iraque, Ba'an Saleh, avisou que o ataque assinala o que chamou de uma escalada perigosa, classificando-o de um ataque terrorista criminoso. A Alemanha avisou hoje o Irão para não bloquear inspeções da Agência Internacional de Energia Atómica. Uma fonte diplomática disse à agência Reuters ser completamente inaceitável que o Irão crie obstáculos às inspeções. Os Estados Unidos apelaram hoje aos rebeldes húteis no Iémen para suspenderem o seu avanço sobre a cidade de Ma'arib e participarem em esforços internacionais para se encontrar uma solução política para o conflito. As Nações Unidas avisaram que o ataque a Ma'arib ameaça deslocar centenas de milhares de pessoas. A região de Ma'arib, rica em gás, tem sido o local de refúgio de centenas de milhares de pessoas fugidas de outras zonas de guerra no Iémen, e os rebeldes encontram-se agora a cerca de 30 quilómetros da cidade. Aqui nos Estados Unidos, um legislador do Partido Democrata iniciou hoje uma ação em tribunal acusando o antigo presidente Donald Trump e o advogado Rudy Giuliani de conspirarem para incitar a violência na invasão ao edifício do Congresso no passado dia 6 de janeiro. A ação foi apresentada num tribunal distrital da capital americana pelo deputado Benny Thompson, que preside ao Comitê de Segurança Interna na Câmara dos Representantes. O conselheiro de Donald Trump, Jason Miller, disse em resposta que o antigo presidente não incitou e não conspirou para incitar qualquer ato de violência.
Em São Tomé e Príncipe, o Parlamento prepara uma lei para regular a produção, venda e consumo de álcool. E na Guiné-Bissau, o cancelamento da festa do Carnaval vai ter impacto negativo na economia turística do país. Esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C., com produção de Mariano Bartolomeu e apresentação de Emmanuel Miguel. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha quer capacitar as forças de defesa e segurança moçambicanas em questões humanitárias. Isto está relacionado com o esforço das forças moçambicanas na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado. Reportagem de Ramos Miguel.
O anúncio foi feito pelo presidente dessa organização humanitária, Peter Maurer, no final de uma visita a Moçambique, que incluiu uma deslocação à província de Cabo Delgado, que neste momento está a ser afetado por ataques armados de insurgentes. O presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha reuniu-se também com o chefe de Estado moçambicano, Filipe Pinhos, e com o representante da Cruz Vermelha em Cabo Delgado, de quem obteve informações detalhadas sobre a situação humanitária naquela província. Peter Maurer indicou que a questão da capacitação das forças de defesa e segurança foi um dos assuntos discutidos com o presidente Filipe Nhusi, sem, no entanto, adiantar pormenores. Isto numa altura em que as autoridades moçambicanas dizem que as forças de combate ao terrorismo em Cabo Delgado estão a controlar a situação. Entretanto, o analista Raul Domingos considera que a dificuldade na cobertura jornalística da situação em Cabo Delgado pode, citamos, dar a falsa imagem de que tudo está a correr bem.
Eu penso que estamos a ficar sem informações. As capas de informações dão a impressão da situação controlada. Eu entendo que sejamos surpreendidos com ações violentas, como aconteceu no passado recente, quando a situação iniciou e foi minimizada, até que ações violentas foram acontecendo e as situações foram abandonadas.
O apoio do Comitê Internacional da Cruz Vermelha é importante porque neste momento existem mais de 500 mil pessoas com fome, dado que o Instituto de Gestão de Riscos e Desastres Naturais não tem capacidade para alimentá-las, disse João Feijó, pesquisador do Observatório do Meio Rural. Avançou que os deslocados do conflito armado em Cabo Delgado enfrentam uma situação dramática porque não existe uma logística ao nível da instituição do Estado que recorrentemente tem solicitado apoio internacional.
Sempre que houve essa calamidade natural, o INVC nunca conseguiu dar uma resposta ao problema e 90% ou mais do apoio foi conferido pelo Programa Mundial de Alimentos, de Segurança Alimentar. Né?
Por seu turno, o diretor do Centro de Integridade Pública, CIP, Edson Cortez, diz que com a possível recuperação para as forças governamentais de zonas afetadas pelos ataques jihadistas, vai aumentar também o número de pessoas necessitando de assistência humanitária, porque a ajuda da Cruz Vermelha é fundamental. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos, de Moçambique, para São Tomé. O Parlamento do Arquipélago prepara uma nova lei para regular a produção, venda e consumo do álcool no país. O Oscar Medeiros, nosso correspondente, reporta que os legisladores estão agora a ouvir empresários e elementos da sociedade civil. Reporta-se que o alcoolismo está na origem de vários problemas sociais em São Tomé e Príncipe, Oscar Videiros.
Vários estudos sobre o alcoolismo em São Tomé e Príncipe indicam que as comunidades rurais têm a maior taxa de consumo do álcool no país.
Tanto mulheres e homens bebem muito. Bem, depois de beber, viver, o álcool vai subindo. A confusão sempre, mulher e homem, aqui muita confusão, mas é proibido à tarde. Aqui de 15 a 15 a descer, aqui é uma problemática.
Alcides da Graça vive em Lembá. Ele conta que todos os dias vê crianças com menos de um ano a consumirem álcool.
A mãe aqui, quando bebe um copo de vinho, também o bebê fica nas costas, tem que dar bebê também. Quer dizer que criança em si próprio já está criada com álcool. Mesmo mãe grávida não pode beber álcool. Mas mãe grávida aqui bebe muito álcool.
A ministra da Educação, Julieta Rodrigues, conhece vários casos de professores e alunos embriagados na sala de aula.
Já se detectou alunos num estado não muito aconselhável, inclusive os professores igualmente, por causa de consumo de álcool.
A Assembleia Nacional decidiu legislar no sentido de adotar mecanismos para controlar a produção anárquica de bebidas e travar a comercialização e o consumo exagerado do álcool, como explica o deputado Arlindo Carvalho.
Estamos, neste momento, num processo de auscultação, porque temos em vista a elaboração de uma lei que regula o processo de venda, produção, consumo de bebidas alcoólicas. E, nesse âmbito, estamos auscultando algumas instituições e também comunidades para ouvirmos qual é a contribuição que essas comunidades têm para a lei que pretendemos elaborar.
O sociólogo Olívio Diogo já participou em vários estudos sobre o consumo elevado do álcool em São Tomé e Príncipe e lamenta que muitas recomendações saídas dessas pesquisas não são postas em prática pelas autoridades.
Mesmo este pacote legislativo que a Assembleia pensa em produzir, a sua aplicabilidade é que é mais complexa. E é uma preocupação muito grande para todos nós. O problema do álcool em São Tomé é uma questão de saúde pública e é uma questão que está a agudizar a pobreza. Quando nós pedimos, as pessoas deviam canalizar o pouco rendimento de atividade para outras atividades que possam produzir e melhorar as suas condições de vida, elas metem no álcool. E o pior é que isto está a afetar sobretudo as pessoas que têm rendimento mais baixo. Você já tem um rendimento muito baixo e você gasta todo o seu rendimento no alcoolismo.
Deputados são tomenses em busca de lei para salvar o país mergulhado no alcoolismo. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar, abordando aqui a questão do alcoolismo em São Tomé e Príncipe. Uma reportagem alargada teremos amanhã na nossa emissão reservada Agenda Africana. O Oscar Medeiros voltará a falar dos problemas do consumo de álcool em São Tomé e Príncipe. Washington DC, Voz da América. Na Guiné-Bissau, o cancelamento das festividades do Carnaval vai ter impacto negativo na economia turística do país, reporta Lassana Castamá. Atores da área cultural pedem outra intervenção. De recordar que o governo guinense decidiu proibir a realização do Carnaval este ano devido à pandemia da Covid-19. Lassana Castamá.
O promotor cultural Héctor Diógenes Castamá, coordenador do maior grupo cultural Netos Bandim, disse compreender a decisão do governo, mas é da opinião que o Carnaval não devia ser cancelado, mas sim adiado para um período oportuno.
Porque o país saiu a perder, porque vamos ficar sem a nossa maior manifestação cultural.
O coordenador do grupo Netos Bandim testemunhou, por outro lado, que a decisão do governo em cancelar a realização do Carnaval não contou com o subsídio dos atores culturais. Podia-se encontrar um formato melhor para a realização do Carnaval, precisou ainda Héctor Diógenes Castamá.
Por exemplo, nós podemos pedir às pessoas das suas localidades para se vestirem do Carnaval de diferentes grupos étnicos. Isto vai, de uma forma ou de outra, incrementar esta questão do uso dos nossos estrados, a questão da valorização, a questão da preservação do nosso mosaico cultural.
Mas o secretário de Estado da Cultura, Francilino Cunha, tem um outro entendimento.
O mais importante é o governo sair em defesa da saúde pública para salvar vidas do que uma festa de 3 dias para depois virar uma tragédia nacional. É nesse sentido que a secretária de Estado convidou a reflexão sobre este assunto, o alto comissariado para o Covid, através de uma nota e de uma carta que nós fizemos e tivemos duas reuniões na sede do Alto Comissariado. Então, chegamos à conclusão, na última reunião, que devemos suspender o Carnaval para salvar vidas humanas.
Carnaval é a maior manifestação cultural da Guiné-Bissau, onde são demonstrados os valores que representam as diferentes etnias nacionais. Muitos turistas estrangeiros deslocam-se a Bissau para ver trajes culturais dos guineenses. Normalmente, as reservas de hotéis e restaurantes esgotam neste período. Mas este ano, o ambiente é outro. As ruas estão vazias, não há vida e nem cores, não se ouve canções e não há motivos para a dança. E assim, a economia vai sofrer. Aliu Soares Cassamá é especialista em questões económicas.
Os empresários não vão conseguir arrecadar receitas provenientes na faturação de muitos milhões de francos CFIs. Também as nossas mulheres videiras que estão no setor informal, que são proprietárias das barracas, vão sentir os efeitos da não realização do Carnaval. E como as consequências, vamos ter resultados negativos nas contas do Carnaval, e a economia guineense continua a ser fustigada pela pandemia do novo coronavírus. Portanto, no conto geral, o tesouro público guineense vai continuar ainda muito mais pobre, com a ausência da realização do Carnaval.
Se acontecesse, hoje seria o último dia do Carnaval na Guiné-Bissau. Lassan Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana de Bissau para Maputo. A recente chuva nesta cidade, que é a maior do país e a capital de Moçambique, recorda velhos problemas. Há problemas de saneamento e os mais pobres têm mais dificuldades de lidar com os problemas causados pela chuva.
Quando cai chuva, não conseguimos andar aqui. Andamos a pisar água aqui. Às vezes entramos, corricamos aqui. Não tenho palavras.
Na manhã desta segunda-feira, muitos tiveram que faltar ao trabalho, de modo a limparem as águas que ainda sobravam no interior das suas residências. Nordino Castigo mobilizou a sua vizinhança para que construíssem barreiras de areia, de modo a indicar um novo caminho para as águas, para que estas não causem estragos nas suas casas.
Para o meu irmão, aqui é problema. Basta chover neste bairro, não há como ficar mesmo. Ontem não dormi, acordei zero, tinha que levar água que estava dentro, por despejar fora, mano, velocidade. Água encheu ali no quarto até chegou na sala. Meus filhos estavam a chorar, não há como mesmo viver. Assim ainda no Matabixá, estou a trabalhar com os irmãos aqui para tentarmos tampar uma tope ali no terreno. Estamos a pedir para quem do direito, não sei se o município está a ouvir agora. Vir nos salvar, somos de Bairro Luís Cabral. Esta vala faz muita confusão mesmo, estamos a pedir ajuda. Estão a ver, mesmo, é água aqui, está a escorrer, muita velocidade, não há como. Queremos sair do bairro, mas não temos dinheiro, não há trabalho. Corona fechou empresas, tudo mais. Estamos aqui a sofrer neste bairro.
Esta não é a primeira vez que, após chuvas intensas, os bairros periféricos de Maputo e Matola ficam alagados, sendo que os munícipes clamam por intervenções eficazes por parte da edilidade.
Isso sempre tem acontecido neste bairro aqui. Estamos numa zona baixa nós. O que nós tentamos fazer é pedir ao município, mas desde não houve nenhuma valeta, como estão a ver, a água sempre transborda por aqui no campo, nas nossas casas, então, não é fácil.
Só na Matola, província de Maputo, as autoridades dão conta de mais de 1.200 casas inundadas devido à queda pluviométrica que se registrou nos últimos 3 dias na zona sul de Moçambique. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Washington, D.C., emissão vespertina da Voz da América. E agora, a atualidade em Angola com o João Santa Rita.
O presidente angolano, João Lourenço, está a ser investigado há 1 ano por procuradores americanos que acreditam ter provas de violações da legislação dos Estados Unidos por parte do chefe de Estado, família e parceiros de negócios. A informação é avançada pela consultora especializada em análise de gestão de riscos em África e no Médio Oriente, a Pangea Risk, segundo revela o jornal português Expresso. Os investigadores têm centrado a sua ação naquilo que se diz serem transações bancárias ilegais, fraudes bancárias para a compra de imóveis nos Estados Unidos e uma conspiração para defraudar o Departamento de Justiça dos Estados Unidos pela família Lourenço. Os ouvintes podem ver mais pormenores no nosso portal voaportugues.com. Até agora, há que dizer, não houve qualquer reação por parte do governo ou da presidência.
Aqui nos Estados Unidos, a segunda absolvição pelo Senado de Donald Trump levanta de novo a discussão sobre o futuro do antigo presidente, o que carrega enormes problemas para os republicanos. João Santa Rita.
Trump continua a gozar de apoio substancial nas bases do Partido Republicano E, dizem muitos analistas, o facto de apenas 7 republicanos terem votado a favor da impugnação do presidente, o que o proibiria de concorrer para qualquer cargo público no futuro, atesta bem a força de Trump junto do partido. Sem acesso ao seu meio de comunicação favorito, o Twitter, e fazendo agora face a inúmeras investigações aos seus inúmeros negócios, muitos dizem que qualquer que seja esse apoio de Trump não tem qualquer possibilidade no futuro. Um deles é Frank Lutz, especialista em sondagens do Partido Republicano.
The significance for Donald Trump is that it permanently tarnishes his image and that while he is still a hero to about 20% of America.
O significado disto para Donald Trump é que mancha para sempre a sua imagem. E embora ele seja ainda um herói para cerca de 20% da América, que estão dispostos a andar pelo fogo por ele, para mais de metade da América ele é um vilão genuíno. Não há sequer um pequeno vestígio de esperança para ele se alguma vez quiser voltar à política.
He is a genuine villain, and there is even a shred of hope for him if he should ever try to re-enter politics.
Eram palavras de Frank Lutz, especialista em sondagens, a falar à cadeia de televisão canadiana CBC. Mas Gillian Turner, da cadeia de televisão Fox, não concorda, afirmando que Trump continuará a ter grande poder dentro do Partido Republicano, e citou o senador Lindsey Graham, que disse que o seu voto por absolvição tinha como razão de fundo garantir a vitória em futuras eleições.
I think that former President Trump still has a stranglehold on the vast majority of the Republican Party.
Eu penso que o presidente Trump continua a ter um controle muito apertado sobre a vasta maioria do Partido Republicano. Talvez não sobre todos os políticos com cargos, mas sobre a maior parte. O voto de absolvição demonstra isso. Ele continua a ter um nível de aprovação de 87% entre republicanos. Eu penso, portanto, que essas duas coisas, em conjunto, demonstram exatamente o que Lindsey Graham disse.
Put together, demonstrate exactly what Lindsey Graham said. The other, I think, million-dollar question to ask right now is...
Eu penso que a outra pergunta de extrema importância agora é saber se o líder republicano no Senado, Mitch McConnell, tem algum controle sobre o seu grupo parlamentar. Penso que isso é muito menos claro do que a questão de Trump.
Does Senate Majority Leader Mitch McConnell have any control over his caucus in the Senate moving forward? That's much less clear than I think than the Trump question.
Eram palavras de Gillian Turner, da cadeia de televisão Fox. O líder republicano no Senado teve com efeito palavras ásperas para com Donald Trump, mas votou pela sua absolvição, alegando princípios constitucionais. Gillian Turner levanta a hipótese de McConnell não conseguir controlar as divisões dentro do Partido Republicano.
Os nigerianos celebram hoje a eleição da sua antiga ministra das Finanças e dos Negócios Estrangeiros, Ngozi Okonjo-Iweala, para o cargo de diretora-geral da Organização Mundial do Comércio. É também a primeira mulher africana a ocupar o cargo. É a primeira mulher e africana a ocupar o cargo. Economistas na Nigéria dizem que estão com esperanças e também expectativas em relação ao mandato de Ngozi Okonjo-Iweala. Álvaro Lugero Andrade.
A sua nomeação a torna a primeira africana e a primeira mulher a chefiar o órgão do comércio global. Desde o anúncio, os nigerianos, principalmente as nigerianas, se alegraram. Nas redes sociais, milhares de mulheres da Nigéria comemoraram a vitória e decidiram copiar as suas roupas, tipicamente africanas, sempre com um lenço bem combinado. Como mulher africana, estou muito feliz, sinto que posso fazer qualquer coisa. Para uma mulher africana, este é um grande ganho e é por isso que é particularmente interessante para mim entrar nesta onda do Twitter e vestir-me como Ngozi Okonjo-Iweala, disse Chokoku Onahu, que participou da onda Seja como Ngozi. Okonjo-Iweala prometeu priorizar o comércio justo e o acesso às vacinas da Covid-19 quando assumir o cargo no dia 1 de março. O economista nigeriano Kenneth diz que a sua nomeação significará uma melhor representação africana em questões do comércio global. É uma grande bênção para a África e a Nigéria em particular, porque veremos como ela ajudará a apoiar os países mais fracos a ter voz E também algumas das questões candentes nos confrontam, sabemos que estarão agora sobre a mesa, disse aquele economista. Por outro lado, outro economista, Eze Onyes Pere, afirma que o grande desafio para a nova chefe do OMC será promover o comércio liberal entre os países que tentam proteger as suas economias atingidas pela Covid-19. Aqui ela terá a tarefa de colocar todos à volta da mesa para mostrar que o comércio, sem todos estes obstáculos e proteções, beneficia a todos, sustentou aquele especialista. Analistas afirmam que a nomeação de Okonjo Iweala pode impulsionar o Acordo de Livre Comércio da África, que entrou em vigor no mês passado.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol europeu. Hoje regressa à Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do futebol europeu e do mundo. Estamos nos oitavos de final, portanto ainda 16 equipas na competição e hoje 4 delas estão em ação. Temos, portanto, 2 jogos. O grande jogo é aquele em Espanha, onde o Barcelona recebe o Paris Saint-Germain do Neymar. Mas PSG, sem Neymar e sem Di Maria, ambos lesionados. No Barcelona, a salientar o regresso do defesa central Piqué, mas ainda também a ausência de outros jogadores como Sérgio Roberto, Coutinho e Ansu Fati. Barcelona, neste momento, em terceiro lugar no campeonato espanhol. O PSG está em segundo no campeonato francês. O outro jogo de hoje é aquele entre o Leipzig da Alemanha e o Liverpool de Inglaterra. Liverpool, a atravessar um mau período, está em sexto lugar no campeonato inglês, a 13 pontos do líder. O Leipzig está em segundo no campeonato alemão. Ontem, em Portugal, o Sporting aumentou a vantagem no topo da tabela ao derrotar o Paços de Ferreira por 2-0. Sporting tem agora 10 pontos de vantagem sobre o segundo, o Porto, e esta foi a sua 7ª vitória consecutiva. O treinador do Sporting, Ruben Amorim, comentou isso.
É importante, mas nem olhamos tanto a isso. Jogamos jogo a jogo, queremos ganhar. Era um jogo importante contra uma boa equipa, uma excelente equipa, manter esta senda de vitórias, mas não mais que isso. Era mais um jogo que temos que ganhar, como temos agora a ganhar o Portimonense.
Ruben Amorim, treinador do Sporting, a quem perguntaram também sobre o facto de que na história do futebol português nunca nenhuma equipa com 10 pontos de vantagem no topo perdeu um campeonato. O que é que isso significa para o Sporting?
Para mim não significa nada.
Nada, portanto, não significa nada. No futebol africano prossegue hoje o campeonato africano de sub-20 com jogos do grupo C, nomeadamente Gana-Tanzânia e Gâmbia-Marrocos. Ontem, como os ouvintes sabem, Moçambique perdeu por 2-0 com o Uganda num jogo do grupo A. E no grupo B houve 2 empates. Burkina Faso e Tunísia empataram a 0 golos, enquanto a Namíbia e a República Centro-Africana empataram a 1 golo. E agora vamos para o basquetebol americano, a NBA. Ontem estiveram frente a frente o líder da Conferência Leste, o Filadélfia, e o líder da Conferência Oeste, o Utah Jazz. Foi o Utah Jazz que, a jogar em casa, venceu 134-123. Em terceiro lugar na Conferência Oeste está o Los Angeles Clippers, que ontem jogou em casa e bateu o Miami 125-118. Atlanta Hawks, do angolano Bruno Fernando, perdeu com o New York Knicks e, mais uma vez, Bruno Fernando nem no banco esteve, embora tivesse jogado no fim de semana. Surpresa ontem foi dada pela equipa aqui da casa, Washington Wizards. É verdade, derrotou o Houston Rockets e ganhou bem, 131-119.
Hoje em destaque nas notícias, o presidente francês Emmanuel Macron abandona planos para retirar tropas do Sahel, onde combatem rebeldes islâmicos. Pelo menos 10 civis mortos num ataque na República Democrática do Congo. Produção de Mariano Bartolomeu, apresentação de Amém Miguel. Foi assim a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Dentro de instantes, Álvaro Lugero Andrade. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é terça-feira, 16 de fevereiro. Aos microfones, Álvaro Ludgero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos também no computador, no telemóvel e no tablet através da nossa página voaportugues.com. Nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. E se quiser falar connosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Mais um, 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo. Edição e apresentação, Álvaro Ludgero Andrade. Títulos da atualidade mundial, o presidente francês abandona planos para retirar tropas do Sahel, onde combatem rebeldes islâmicos. Pelo menos 10 civis mortos num ataque na República Democrática do Congo. Militares em Mianmar impõem estado de emergência, prometem eleições e fazem novas acusações contra a antiga primeira-ministra. Terça-feira na Voz da América é dia de política na América. Mais à frente vamos ao rescaldo do segundo julgamento de impugnação contra Donald Trump no Senado e também teremos a nossa habitual rubrica da saúde. Mas por agora vamos começar com a informação de que o presidente angolano João Lourenço está a ser investigado há um ano por procuradores americanos que acreditam ter provas de violações da legislação dos Estados Unidos por parte do chefe de Estado, da família e de parceiros de negócios. A informação é avançada pelo consultor especializado em análise de gestão de riscos em África e no Médio Oriente, a Pangea Risk. Além do presidente, os procuradores têm debaixo dos olhos a primeira-dama angolana, Ana Dias Lourenço, que é acionista da agência de comunicação Orion, citado no relatório, o advogado e homem forte do MPLA Carlos Feijó, o ministro da Energia, João Batista Borges, o antigo vice-presidente Manuel Vicente e dois empresários, Carlos Cunha e Valdomiro Minoro Dondo. Em Luanda, partidos políticos dizem não estranhar essas revelações, porque há muito têm denunciado as práticas. Para mais informações, visite a nossa página voaportugues.com. Entretanto, no Namibe, ativistas revelam a morte de 3 pessoas por fome e alertam para a situação dramática na província. Armando Chicoca.
Caçador Mucongo, disse a Voz da América.
Eu, na semana passada, estive no município do Viré. O fome entrou nas populações, até na área de Vitiaviva, já morreu 3 pessoas mesmo com fome. Nós, como somos ativistas, é por isso que viemos informar isso. Essa situação tem que chegar ao governo central para ouvir que no município do Viré, daqui a pouco, vai morrer mais de centenas de pessoas que vão morrer à fome.
Não percebo porque que alguns sombas insinuavam as comunidades para não falarem da fome. A empresa privada, disse o caçador Mucongo.
Quem é que fala que é mentira? Só administradores, alguns seculos, sobra. É que faz que essa informação não poderia ficar lá no governo central. O governo tem que ser informado. Eu vi, eu estive lá, eu andei aquela área, vi as pessoas como que está se passando.
Afonso Gangula, outro ativista cívico nas comunidades mucubais, descreve de dramática a situação na fome no interior do município do Virei.
Um desmobilizado de regime militar também acabou morrendo com fome. Nós estamos a apelar o nosso presidente da República, João Lourenço. Nós, como os antigos combatentes veteranos da pátria, estamos a morrer com fome.
Maísa Tavares, vice-governadora da província do Namibe para a esfera política, econômica e social, disse muito recentemente à Voz da América, na localidade de Kwiti-Kwiti, do município do Virei, que a questão da fome nas comunidades rurais está identificada e o governo da província do Namibe, junto aos seus parceiros sociais, trabalham no sentido de implementar cozinhas comunitárias nas zonas cinzentas. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando Chicoca, do Namibe para Maputo. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha quer capacitar as forças de defesa e segurança moçambicanas a enfrentar o terrorismo em Cabo Delgado e prestar assistência humanitária às vítimas do fenómeno. O presidente da organização, Peter Morier, fez oferta em Maputo, onde esteve de visita, e alertou ao presidente Filipe Nyusi que os direitos humanos devem ser respeitados, mesmo na luta contra o terrorismo. Ramos Miguel.
O presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha reuniu-se também com o chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, e com o representante da Cruz Vermelha em Cabo Delgado, de quem obteve informações detalhadas sobre a situação humanitária naquela província.
Vamos aumentar as nossas atividades durante o ano de 2021, inclusive também em ações de formação com as Forças Armadas, onde já temos alguns programas neste momento e iremos continuar com outros programas.
From the president to this executive.
Peter Maurinho indicou que a questão da capacitação das forças de defesa e segurança foi um dos assuntos discutidos com o presidente Filipe Nyusi, sem, no entanto, adiantar pormenores. Isto numa altura em que as autoridades moçambicanas dizem que as forças de combate ao terrorismo em Cabo Delgado estão a controlar a situação. Entretanto, o analista Raul Domingos considera que a dificuldade na cobertura jornalística da situação em Cabo Delgado pode, citamos, dar a falsa imagem de que tudo está a correr bem.
Eu penso que estamos a ficar sem informações. As escassez de informações dão a impressão a situação controlada. Eu temo que sejamos surpreendidos com ações violentas como aconteceu no passado recente, quando a situação iniciou e foi minimizada. Até que ações violentas foram acontecendo e as situações foram abandonadas.
O apoio do Comitê Internacional da Cruz Vermelha é importante porque neste momento existem mais de 500 mil pessoas com fome, dado que o Instituto de Gestão de Riscos e Desastres Naturais não tem capacidade para alimentá-las, disse João Feijó, pesquisador do Observatório do Meio Rural. Avançou que os deslocados do conflito armado em Cabo Delgado enfrentam uma situação dramática porque não existe uma logística ao nível da instituição do Estado que recorrentemente tem solicitado apoio internacional.
Sempre que houvesse calamidades naturais, o IMVC nunca conseguiu dar uma resposta ao problema e 90% ou mais do apoio foi conferido pelo Programa Mundial de Alimentos, o PNA. E mesmo quando foi das secas de 2016, quando foi aquela triagem na zona centro e sul, foi o PNA que apoiou a população. Portanto, então não é um fenómeno da cara, é um fenómeno já antigo e que deriva da falta de apoio, na verdade, da agricultura e do sistema tecnológico dos pequenos produtores que lhes aumentem a capacidade de rendimento e de segurança alimentar. Não é?
Por seu turno, o diretor do Centro de Integridade Pública, CIP, Edson Cortes, diz que com a possível recuperação para as forças governamentais de zonas afetadas pelos ataques jihadistas, vai aumentar também o número de pessoas que necessitam de assistência humanitária, porque a ajuda da Cruz Vermelha é fundamental. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Mudando de assunto, mudando de país aqui na Voz da América, em São Tomé e Príncipe, o Parlamento está a escutar operadores económicos e ativistas da sociedade civil com o objetivo de preparar uma lei para regular a produção, venda e o consumo de álcool no país. Como justificativa, o Parlamento lembra que o alcoolismo está na origem de vários problemas que têm contribuído para a degradação socioeconómica do país nas últimas décadas. Óscar Medeiros.
Vários estudos sobre o alcoolismo em São Tomé e Príncipe indicam que as comunidades rurais têm a maior taxa do consumo do álcool no país.
Tantos mulheres e homens bebem muito. Bem, depois de beber, álcool vai subindo. A confusão sempre, mulher e homem, aqui muita confusão, mas é proibido à tarde. Aqui de 15 a 16 aqui é uma problemática.
Alcides da Graça vive em Lembá. Ele conta que todos os dias vê crianças com menos de um ano a consumirem álcool.
A mãe aqui, quando bebe um copo de vinho, também o bebê fica nas costas, tem que dar bebê também. Quer dizer que criança em si próprio já está a criar com álcool. Mesmo mãe grávida não pode beber álcool. Mas mãe grávida aqui bebe muito álcool.
A ministra da Educação, Julieta Rodrigues, conhece vários casos de professores e alunos embriagados na sala de aula.
Já se detectou alunos num estado não muito aconselhável, inclusive os professores igualmente, por causa do consumo de álcool.
A Assembleia Nacional decidiu legislar no sentido de adotar mecanismos para controlar a produção anárquica de bebidas e travar a comercialização e o consumo exagerado do álcool, como explica o deputado Arlindo Carvalho.
Estamos, neste momento, num processo de auscultação, porque temos em vista a elaboração de uma lei que regule o processo de venda, produção consumo de bebidas alcoólicas. E nesse âmbito estamos escutando algumas instituições e também comunidades para ouvirmos qual é a contribuição que essas comunidades têm para a lei que pretendemos elaborar.
O sociólogo Olívio Diogo já participou em vários estudos sobre o consumo elevado do álcool em São Tomé e Príncipe e lamenta que muitas recomendações saídas dessas pesquisas não são postas em prática pelas autoridades.
Mesmo este pacote legislativo que a Assembleia pensa em produzir, a sua aplicabilidade é que é mais complexa. E é uma preocupação muito grande para todos nós. O problema do álcool em São Tomé é uma questão de saúde pública. E é uma questão que está a agudizar a pobreza. Quando nós pedimos, as pessoas deviam canalizar o pouco rendimento de atividade para outras atividades que possam produzir e melhorar as suas condições de vida, elas metem no álcool. E o pior é que isto está a afetar sobretudo as pessoas que têm rendimento mais baixo. Você já tem um rendimento muito baixo e você gasta todo o seu rendimento no alcoolismo.
Deputados são tomenses em busca de lei para salvar o país mergulhado no alcoolismo. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Terça-feira de carnaval. É hoje, mas não há carnaval. A pandemia obrigou ao cancelamento da festa do Rei Momo em todos os países africanos de língua portuguesa, bem como no Brasil. Na Guiné-Bissau, o cancelamento das festividades vai ter um impacto negativo na economia turística do país, como nos conta o Lassana Kassamá, que ouviu atores que intervêm no setor cultural.
O promotor cultural Héctor Diógenes Kassamá, coordenador do maior grupo cultural Netos Bandim, disse compreender a decisão do governo, mas é da opinião que o carnaval não devia ser cancelado, mas sim adiado para um período oportuno.
Porque o país saiu a perder, porque vamos ficar sem a nossa maior manifestação cultural.
O coordenador do grupo Netos Bandim testemunhou, por outro lado, que a decisão do governo em cancelar a realização do carnaval não contou com o subsídio dos atores culturais. Podia-se encontrar um formato melhor para a realização do carnaval, precisou ainda Héctor Diógenes Kassamá.
Por exemplo, nós podemos pedir às pessoas nas suas localidades para se vestirem do carnaval de diferentes grupos étnicos. Isto vai, de uma forma ou de outra, incrementar essa questão do uso dos nossos trajes, a questão da valorização, a questão da preservação do nosso mosaico cultural.
Mas o secretário de Estado da Cultura, Francilino Cunha, tem um outro entendimento.
O mais importante é o governo sair em defesa da saúde pública para salvar vidas do que uma festa de 3 dias para depois virar uma tragédia nacional. É nesse sentido que a secretária de Estado convidou a reflexão sobre este assunto, o alto comissariado para o Covid, através de uma nota e de uma carta que nós fizemos, e tivemos 2 reuniões na sede de alto comissariado. Então, chegamos à conclusão, na última reunião, que devemos suspender o carnaval para salvar vidas humanas.
Carnaval é a maior manifestação cultural da Guiné-Bissau, onde são demonstrados os valores que representam as diferentes etnias nacionais. Muitos turistas estrangeiros deslocam-se a Bissau para ver trajes culturais dos guineenses. Normalmente, as reservas de hotéis e restaurantes esgotam neste período. Mas este ano, o ambiente é outro. As ruas estão vazias, não há vida e nem cores, não se ouve canções e não há motivos para a dança. E assim, a economia vai sofrer. Alio Soares Kassamá é especialista em questões económicas.
Os empresários não vão conseguir arrecadar receitas provenientes na faturação de muitos milhões de francos CFAs. Também as nossas mulheres videiras que estão no setor informal, que são proprietárias das barracas, vão sentir os efeitos da não realização do carnaval. E como as consequências, vamos ter resultados negativos nas contas do carnaval e a economia guineense continua a ser fustigada pela pandemia do novo coronavírus. Portanto, no conto geral, o tesouro público guineense vai continuar ainda muito mais pobre com a ausência da realização do carnaval.
Lá se encaixou para a Voz da América.
Voz da América, terça-feira, é dia de política na América, rubrica semanal, assinada por João Santa Rita, que hoje nos diz que mesmo com a absolvição de Donald Trump no Senado, democratas poderão ter sido os vencedores do processo de impugnação.
A segunda absolvição pelo Senado americano de Donald Trump, agora por incitamento à insurreição, levanta de novo a discussão sobre o futuro do antigo presidente. Trump continua a gozar de apoio substancial nas bases do Partido Republicano e, dizem muitos analistas, o facto de apenas 7 republicanos terem votado a favor da impugnação do presidente, o que o proibiria de concorrer para qualquer cargo público no futuro, atesta bem a força de Trump junto do partido. Sem acesso ao seu meio de comunicação favorito, o Twitter, e fazendo agora face a inúmeras investigações aos seus inúmeros negócios, muitos dizem que qualquer que seja esse apoio, Trump não tem qualquer possibilidade no futuro. Um deles é Frank Luntz, especialista em sondagens do Partido Republicano.
The significance for Donald Trump is that it permanently tarnishes his image and that while he is still a hero to about 20% of America.
O significado disto para Donald Trump é que mancha para sempre a sua imagem. E embora ele seja ainda um herói para cerca de 20% da América, que estão dispostos a andar pelo fogo por ele, para mais de metade da América ele é um vilão genuíno. Não há sequer um pequeno vestígio de esperança para ele se alguma vez quiser voltar à política.
He is a genuine villain, and there is even a shred of hope for him if he should ever try to re-enter politics.
Eram palavras de Frank Luntz, especialista em sondagens, a falar à cadeia de televisão canadiana CBC. Mas Gillian Turner, da cadeia de televisão Fox, não concorda, afirmando que Trump continuará a ter grande poder dentro do Partido Republicano, e citou o senador Lindsey Graham, que disse que o seu voto por absolvição tinha como razão de fundo garantir a vitória em futuras eleições.
I think that former President Trump still has a stranglehold on the vast majority of the Republican Party.
Eu penso que o Presidente Trump continua a ter um controle muito apertado sobre a vasta maioria do Partido Republicano. Talvez não sobre todos os políticos com cargos, mas sobre a maior parte. O voto de absolvição demonstra isso. Ele continua a ter um nível de aprovação de 87% entre republicanos. Eu penso, portanto, que essas duas coisas, em conjunto, demonstram exatamente o que Lindsey Graham disse.
Put together, demonstrate exactly what Lindsey Graham said. The other, I think, million-dollar question to ask right now is...
Eu penso que a outra pergunta de extrema importância agora é saber se o líder republicano no Senado, Mitch McConnell, tem algum controle sobre o seu grupo parlamentar. Penso que isso é muito menos claro do que a questão de Trump.
Does Senate Majority Leader Mitch McConnell have any control over his caucus in the Senate moving forward? That's much less clear than I think than the Trump question.
Eram palavras de Gillian Turner, da cadeia de televisão Fox. O líder republicano no Senado teve com efeito palavras ásperas para com Donald Trump, mas votou pela sua absolvição, alegando princípios constitucionais. Gillian Turner levanta a hipótese de McConnell não conseguir controlar as divisões dentro do Partido Republicano. Refletindo bem o problema dentro dos partidos republicanos, temos o caso do senador Bill Cassidy. Ele votou a favor da impugnação do antigo presidente e de imediato foi alvo de uma censura por parte dos republicanos no seu estado, a Louisiana. Levanta-se agora a hipótese dele e outros que fizeram o mesmo terem que fazer face, em eleições primárias, a republicanos que apoiam incondicionalmente Trump. Mas Cassidy mostrou-se confiante que com o tempo, a força de Trump vai acabar.
I think as force wanes, the Republican Party is more than just one person. The Republican Party is about ideas.
Eu penso que a sua força se vai desvanecer. O Partido Republicano é mais do que uma pessoa. O Partido Republicano são ideias. Somos o partido que foi fundado para acabar com a escravatura. Somos o partido que conseguimos preservar a união do país. Somos o partido que aprovou a primeira lei de direitos cívicos. Somos o partido que acabou com a Guerra Fria. Somos o partido que, antes da Covid, tínhamos uma economia com números recordes de emprego para todos, de todas as raças.
The black, the Hispanic, you name it. That is the party of ideas.
Isto é um partido de ideias. O povo americano quer essas ideias, mas quer também um líder que pode assumir a responsabilização pelas suas ações e um líder em quem podem confiar. Penso que vamos ter uma liderança diferente, mas ainda com essas ideias.
I think our leadership will be different going forward, but it will still be with those ideas.
Eram palavras do senador republicano Bill Cassidy. Ele estava a falar à cadeia de televisão ABC. De imediato, contudo, o que é certo é que o Partido Republicano faz face a uma crise de identidade, refletida em divisões internas, mesmo a nível dos seus legisladores. E se isso continuar por muito tempo, quem ganhou com o julgamento de Trump, mesmo com a sua absolvição, foi o Partido Democrata.
Obrigado, João Santa Rita, com Política na América. Agora falamos de saúde. A Organização Mundial da Saúde colocou duas versões da vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela AstraZeneca e a Universidade de Oxford, na lista de uso de emergência. Consta que os países africanos de língua portuguesa vão receber as vacinas ainda neste trimestre. Ana Guedes.
Olá amigos, vamos aqui nesta emissão pequena em português da Voz da América falar de saúde. A Organização Mundial de Saúde listou mais duas vacinas contra a Covid-19 para uso de emergência. São duas versões da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela AstraZeneca e a Universidade de Oxford, que a OMS colocou na lista de uso de emergência. A ONU escreve que a decisão permite que as imunizações sejam lançadas globalmente através da COVAX, a iniciativa da OMS para garantir acesso rápido e equitativo às vacinas para todos os países. Uma das versões é produzida pela AstraZeneca SK Bio, na Coreia do Sul, e a outra pelo Instituto Serum da Índia. Embora a vacina seja a mesma, as versões são feitas em unidades de produção diferentes, exigindo aprovações em separado. A lista de uso de emergência da OMS avalia a qualidade e segurança e eficácia das vacinas e é um pré-requisito para ser distribuída pela COVAX. A vacina foi recomendada para todas as pessoas com mais de 8 anos e demonstrou ser 63,09% de eficácia. A OMS disse que a imunização é adequada para países de baixa e média renda, porque não precisa de ser armazenada a temperaturas extremamente baixas e custa menos. A diretora-geral assistente da OMS, Mariângela Simão, disse que os países sem acesso às vacinas, até ao momento, finalmente poderão começar a vacinar os seus profissionais de saúde e populações em risco. Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Moçambique e Timor-Leste são os países de língua portuguesa que fazem parte da iniciativa COVAX. Há indicações que os países devem receber doses da vacina ainda no primeiro trimestre deste ano. A Coreia do Sul diz que a Coreia do Norte invadiu dados das vacinas da Pfizer para a Covid-19. A Coreia do Norte, diz, Seul lançou um ataque cibernético contra a farmacêutica norte-americana Pfizer para roubar os dados da vacina Covid-19 da empresa e, segundo a Agência de Inteligência da Coreia do Sul, funcionários do Serviço Nacional de Inteligência informaram legisladores terça-feira em Seul durante uma audiência à porta fechada com os legisladores. Esta é a segunda vez nos últimos meses que Pyongyang é acusado de hackear empresas farmacêuticas para recuperar dados sobre o seu trabalho de criação de uma nova vacina contra o coronavírus. A Microsoft disse em novembro que atacantes cibernéticos da Coreia do Norte e da Rússia tentaram invadir 7 empresas importantes, incluindo a Pfizer e a sua parceira alemã, a BioNTech. O líder norte-coreano Kim Jong-un afirmou por muito tempo que o seu país não tinha infecções por Covid-19, mas fechou rapidamente a sua fronteira com a China quando a pandemia se começou a alastrar. A decisão isolou a empobrecida Coreia do Norte do seu vizinho importante aliado comercial e diplomático, que é a China. E pronto, amigos ouvintes, vamos despedir-nos assim. Foram aqui uns minutos de saúde na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, convosco, Estevana Guedes, que vos deseja uma boa semana de saúde. Então, até para a semana.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita regressa agora com o resumo das notícias.
O presidente francês Emmanuel Macron decidiu não efetuar uma redução imediata do número de tropas francesas que combatem rebeldes islâmicos na região do Sahel, na África Ocidental, afirmando que seria um erro efetuar uma retirada precipitada. Macron disse ter tomado a decisão depois de uma cimeira virtual com dirigentes de 5 países do Sahel e aliados, durante a qual o Tchad anunciou o envio de 1.200 soldados para fortalecer o contingente de 5.100 soldados franceses. A França enviou tropas para a região há 8 anos atrás para impedir o colapso do governo do Mali face a uma rebelião islâmica. 55 soldados franceses morreram na região desde então, e a intervenção francesa já custou ao país milhares de milhões de euros. Macron anunciou que nos próximos meses serão efetuadas importantes operações militares com a ajuda de tropas do Tchad, Mali e o que disse ser contribuições da Mauritânia. Homens armados com katanas e machados mataram 10 pessoas num ataque a uma aldeia na parte leste da República Democrática do Congo, disseram fontes locais que acusaram uma milícia islâmica de responsabilidade. O ataque ocorreu na aldeia de Kalnebro, no Kivu Norte, a 45 km de Beni. O exército diz estar em perseguição dos atacantes, que se pensa pertencem às chamadas Forças Aliadas Democráticas, um grupo islâmico do Uganda. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados revelou que mais de 2 mil civis foram mortos em 2020 pelas milícias rebeldes na República Democrática do Congo e alertou para a violência contínua na região. Iniciou-se no Tribunal Penal Internacional o julgamento de dois homens acusados de liderarem milícias cristãs que levaram a cabo ataques generalizados contra muçulmanos na República Centro-Africana. Alfred Yekatin e Patrice Edouard Ngai Sossana rejeitaram as acusações e declararam-se não culpados. A junta militar que tomou o poder num golpe de Estado do Myanmar prometeu hoje realizar eleições e entregar o poder a quem vencer essas eleições, ao mesmo tempo que a polícia apresentou novas acusações contra a antiga dirigente do país, Aung San Suu Kyi, que se encontra em prisão domiciliária. A antiga dirigente, que faz face a acusações de possuir ilegalmente 6 aparelhos de rádio de transmissão, foi agora acusado de violar a lei de administração de desastres naturais. O estado de emergência foi, entretanto, declarado por um período de 1 ano. Manifestações e greves continuam, entretanto, a registar-se através do país. 6 pessoas foram hoje feridas na cidade de Maung Mia, quando a polícia disparou balas de borracha sobre manifestantes que protestavam contra a prisão de um professor. As autoridades disseram que um polícia morreu como resultado de ferimentos sofridos durante uma manifestação ontem em Mandalay.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos iniciaram um processo para a rescisão dos acordos de cooperação de asilo com os governos de El Salvador, Guatemala e Honduras como primeiro passo para uma maior parceria e colaboração na região sob a administração do presidente Joe Biden. O acordo assinado com a Guatemala em 2019 permitiu aos Estados Unidos enviar requerentes de asilo de El Salvador e Honduras que cruzaram a fronteira sul dos Estados Unidos para Guatemala para que aí procurassem refúgio. Acordos semelhantes foram assinados com El Salvador e Honduras, mas nunca foram implementados. O decreto executivo de 2 de fevereiro visa criar uma estrutura regional abrangente para abordar as causas da migração, gerir as imigrações na América do Norte e Central e fornecer uma admissão segura e ordenada dos pedidos de asilo na fronteira dos Estados Unidos. Para ser claro, disse o secretário do Estado Antony Blinken, em comunicado, essas ações não significam que a fronteira com os Estados Unidos esteja aberta. Embora estejamos comprometidos em expandir os caminhos legais para a proteção e oportunidades aqui e na região, os Estados Unidos são um país com fronteiras e leis que devem ser cumpridas. E ele acrescentou, também estamos empenhados em oferecer um processo seguro e ordenado a todos que chegam à nossa fronteira, mas aqueles que tentam migrar de forma irregular colocam a si próprios e suas famílias em risco, no que pode ser uma jornada muito perigosa. A administração Biden acredita que há formas mais adequadas de trabalhar com os governos parceiros para gerir a migração em toda a região. Os Estados Unidos pretendem estabelecer relacionamentos sólidos e apoiarão os esforços desses governos para lidar com o deslocamento forçado de pessoas, sem colocar um fardo indevido sobre esses países, especialmente enquanto procuram recuperar-se da pandemia da Covid-19. A nossa abordagem, disse o secretário do Estado Blinken, continuará a oferecer apoio aos seus planos de ação nacionais sob a estrutura abrangente de soluções e proteção regional por meio de parceiros humanitários internacionais. Os Estados Unidos estão empenhados em abordar as causas profundas dos deslocamentos forçados e da migração irregular, inclusive através do combate à corrupção e impunidade, respeitando as suas obrigações de proteger os refugiados e trabalhando com parceiros para promover oportunidades e prosperidade para pessoas e comunidades em toda a região. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão em português da Voz da América. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugel Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã. Mas se quiserem continuar com a Voz da América, podem fazê-lo na internet. voaportugues.com.
This